Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Ah, vai, Melina, puxa o bonde aí, vai. Estamos em casa, né? A casa é sua.
É, tô tão à vontade que eu tô quase colocando o pé aqui na cadeira.
Eita!
E, brincadeira, vamos falar de coisa
séria.
Sabe
que eu fico descalça aqui no estúdio, né?
Fica. Ainda bem que você não tem chulé. Mas vamos falar sobre as armas de destruição em massa do Iraque. Eu lembro muito bem dessa notícia, 2003. Eu era bem mais jovenzinha. Lembro da cobertura que a imprensa fez disso.
Eu lembro também.
Todo mundo procurando. Cadê? São armas químicas? São armas nucleares? Será que os Estados Unidos teriam que entrar lá mesmo para salvar o mundo?
E nada foi achado.
Nada, até hoje. Cadê?
20 anos depois, cadê?
Pois é, eles invadiram o Estado Soberano, reduziram o Iraque.
Posso confessar aqui pros mundiocas qual foi meu comentário quando a gente estava debatendo essa pauta?
Qual?
De, cadê as armas? Tem uma outra coisa aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, que também todo mundo pergunta, cadê?
Cadê o quê?
As vigas.
As vidas?
As vigas.
Ah, as vigas da prefeitura, menina, eu lembro disso.
É, dá pra juntar aí, ó. Cadê as armas? Cadê as vigas? Devem estar no mesmo lugar, será?
Mistério, ou seja, lugar
dois
nenhum,
mistérios.
Né? Sumiu, assim, como é que uma coisa tão grande como uma viga some do dia pra noite?
E como é que uma arma de destruição em massa não foi encontrada assim? Porque é uma coisa que não é tão fácil, assim, de esconder.
A não ser que elas nunca tenham existido.
Pois é.
Ó, a carinha do... De susto.
Meu Deus!
Um emoji de susto. Pois é, sobre esse assunto a gente vai ouvir os nossos especialistas. Vamos falar como é que tá o Iraque hoje, como é que era o Iraque na época do Saddam Hussein. A maneira que o Saddam Hussein foi morto, ela fere os direitos humanos. Ele era de fato um ditador? Quem pode responder todas essas perguntas não somos nós. Nós fazemos as perguntas, mas quem responde são eles, os nossos especialistas.
Então já vamos chamar o primeiro aqui para fazer essas perguntas para quem entende do assunto.
Eden Pereira Lopes da Silva, professor de História da UERJ, mestrando no curso de pós-graduação em História Comparada da UFRJ, membro do Grupo de Estudos 9 de Maio e pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Ásia, África e Relações Sul-Sul. Tudo bem, professor? Muito bom ter o senhor aqui com a gente no Mundioca.
Tudo bom, Melina. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, discutindo esses temas muito importantes do período contemporâneo de nossa história.
Vamos lá, então, professor. A pergunta de $1 milhão. Cadê as armas de destruição em massa que o Iraque guardava ou que diziam que ele guardava?
Bom, essa é uma história que começa lá nos anos 80, na chamada Guerra Irã-Iraque. E eu acho que resgatar esse tema hoje é muito importante, porque quando se fala da invasão e da ocupação dos Estados Unidos no Iraque, ela foi construída a partir do discurso da existência dessas armas. E é muito curioso porque o que acontece, né? O Iraque, ele durante muito tempo, ele realmente tinha um programa de construção de armas, né? Inclusive de armas nucleares, porém esse programa ele foi sendo desconstruído ao longo dos anos 90, sobretudo após a Primeira Guerra do Golfo, que fez parte, né? A primeira tentativa de invasão dos Estados Unidos ao Iraque, porque fez parte, né, de uma série de acordos que o Iraque e os Estados Unidos firmaram quando os Estados Unidos foram derrotados também nessa primeira tentativa de invasão. Então, essas armas de destruição elas foram praticamente destruídas ao longo dos anos 90 sobre uma série de inspeções que aconteceram por parte de uma comissão que foi criada na Organização das Nações Unidas e que participaram dessa comissão uma série de países, né? Inclusive os Estados Unidos participou, né? Grã-Bretanha, França, e esses países, né, enfim, garantiram que ao longo dos anos 90 todos esses projetos tinham sido desarticulados. E por que existia, por assim dizer, essa questão com as armas de destruição em massa? Chamadas armas de destruição em massa, que são, né, armas químicas, armas biológicas, armas, enfim, nucleares. No caso do Iraque, muito mais armas químicas e armas nucleares do que armas biológicas exatamente. Porque o Iraque, ao longo dos anos 70 e dos anos 80, isso é muito importante para a gente relembrar, ele mantinha uma relação muito próxima com a França, com a então Alemanha Ocidental, a República Federal da Alemanha, e também com a própria União Soviética. E esses países, ao longo das décadas de 70 e 80, forneceram uma série de insumos tecnológicos e científicos ao Iraque, formaram alguns cientistas que foram capazes, não só de construir artefatos, né, enfim, pesquisas relacionadas à química e à energia nuclear dentro do país, mas que também esses cientistas poderiam, né, ser usados para um projeto, né, de construção de armas. Só que isso, né, era algo que foi incompleto ao longo dos anos 90, e evidentemente isso não existia, né, já depois desse processo de inspeções, nos anos 2000, e isso vai ser admitido não só por alguns militares dos Estados Unidos na época que estavam na reserva, mas também vai ser admitido por vários outros, né, órgãos internacionais, inclusive jornalistas vão também largamente publicar matérias e fazer investigações sobre isso, demonstrando que não existiam mais e que nunca existiram, né, armas de destruição em massa no Iraque.
Agora, o Saddam Hussein era mesmo um ditador que não respeitava os direitos humanos?
Olha, essa questão que você coloca, Tayana, é muito importante, porque o que acontece? O Saddam Hussein, ele emerge no Iraque como líder do processo revolucionário que existia no Iraque nos anos 60 e nos anos 70, a partir, né, de um processo de luta nacional que existia em todo o mundo árabe naquele momento, liderado por um movimento pan-arabista, bafista, né, do movimento bafista, que vai ter várias sedes no Oriente Médio, né, tem uma sede no Egito, tem um movimento bafista na Síria e tem um movimento bafista no Iraque. E o Saddam Hussein, como os outros líderes do movimento bafista, a exemplo, por exemplo, do que foi o Nasser, grande líder do pan-arabismo nos anos 50, o Saddam Hussein foi um dos maiores líderes do pan-arabismo depois do Nasser. Isso colocou ele, né, dentro de uma categoria política dentro do Ocidente que já não era, por assim dizer, benquista do ponto de vista político. Então isso traz uma série de problemas para ele, evidentemente, né, a partir de um determinado momento, que também é atravessado por uma série de instabilidades políticas internas que existiam dentro do Iraque. Porque o Iraque, ao longo dos anos 70, ele vai passar por uma série, 70 e 80, ele vai passar por uma série de insurgências internas da população curda, né, que hoje nós conhecemos bastante por causa da situação de enclave em torno da Síria, do Iraque e da Turquia, e que também está presente no Irã em alguma medida, mas vai ser por causa dos curdos, né, que o Saddam vai ganhar essa alcunha, né, de ser um dos... ser um grande violador dos direitos humanos. Porque naquela época também, esse discurso em torno, né, dos direitos humanos, ele era usado, né, do ponto de vista duplo, né, naquele período. Né? Porque falava-se em direitos humanos nos anos 80 e nos anos 90, em alguma medida, para se atacar, né, principalmente aqueles países que eram inimigos dos Estados Unidos, não tanto, até mesmo um pouco na América Latina, mas aqui na América Latina ficou muito mais associado às ditaduras militares, e aqui acabou assumindo um outro aspecto. Mas no nível internacional, esse discurso dos direitos humanos, ele foi sendo usado pelos Estados Unidos como uma forma de extraterritorialização das suas leis ao longo dos anos 80 e dos anos 90. E aí falava-se, né, muito no sentido de que ao Saddam, né, combater essa insurgência curda que existia no Iraque ao longo desse período, ele estaria violando uma série de direitos humanos a partir do uso, inclusive, do que não ficou comprovado até hoje, né, de uso de armas químicas contra a população curda no norte do Iraque. É algo que nunca foi devidamente investigado e que, enfim, apareceu na mídia internacional e algo que depois não se conseguiu as devidas provas, né? E aí o que ocorre é que esse discurso ele foi sendo construído ao longo dos anos 80 e dos anos 90 para se implementar também um projeto muito antigo de fragmentação daquele espaço dentro do Oriente Médio para se criar um Estado curdo dentro do norte do Iraque, que abrangesse também o leste da Síria e uma parte da região sudeste da Turquia. Então, nesse sentido, buscou-se usar esse discurso por essa via. Existia também uma outra via, que era uma via também um pouco mais religiosa, que partia, por exemplo, quando apareceu a Revolução Iraniana, que muitos religiosos no Iraque, né, muçulmanos, né, enfim, diziam, né, que enfim, esse governo secular do Saddam Hussein, porque era um governo secular, isso é importante destacar, era um governo secular que não enfim, perseguia as minorias as minorias religiosas. Isso apareceu muito durante o período da guerra Irã-Iraque. Isso foi evidentemente explorado principalmente pelo Irã, pela Revolução Iraniana, naquele momento, em choque com o Iraque, no sentido de tentar fazer com que essas populações religiosas xiitas que existiam no Iraque se insurgissem contra o governo no sentido, né, de derrubar esse governo secular, porque existia todo um movimento pan-islâmico naquele período, que era inclusive potencializado pelos Estados Unidos. Então, por aqui também, por essa via religiosa, de um do que o Brzezinski chamava de despertar autocentrado religioso dos muçulmanos, né, de autoconfiança, é que emergia uma outra parte desse discurso acerca dos direitos humanos e dessa violação que o Saddam Hussein supostamente cometia no Iraque, né? E isso vai ser reforçado, evidentemente, pela Guerra do Kuwait, porque quando o Saddam ele inicia o movimento da guerra contra o Kuwait, aquilo gera uma imagem para ele muito ruim, não só dentro do Oriente Médio, e entre os países muçulmanos, mas também perante a comunidade internacional. Até porque, naquele momento, o Iraque ele havia, em alguma medida, ganhado um certo apoio da comunidade internacional durante a guerra contra o Irã. Porém, esse apoio ele foi perdido durante a guerra com o Kuwait. Inclusive, alguns aliados do Saddam Hussein durante a guerra com o Kuwait, como é o caso da União Soviética, eles acabam, em alguma medida, enfim, operando para se chegar a um acordo entre os Estados Unidos e o Iraque, que acabaria, em alguma medida, trazendo sérios problemas para o Iraque, né? Então, eu acho que é importante avaliar também, né, em alguma medida, que o Saddam Hussein, enfim, se ele acertou ou errou na invasão do Kuwait, isso aí é uma outra avaliação que tem que ser feita em outro momento. Porém, né, todos esses fatos somados foram criando um discurso de que o Iraque violava os direitos humanos. E naquele momento também temos que relembrar, né, isso é muito importante, o Iraque era um país que estava sob bloqueio e estava isolado do ponto de vista político e econômico. Nós sabíamos muito pouco do que se passava no Iraque. E isso é fundamental quando nós estamos falando, né, de um país que era tão, por assim dizer, tão midiático naquele momento, nos anos 90. O Iraque tinha um status, só para a gente poder comparar para quem talvez seja mais novo e não recorde, né, um status do Iraque era muito parecido com um status que a Coreia do Norte tinha nos anos 2000 e o Irã também, que faziam parte do chamado eixo do mal, que inclusive ia ser apontado aí pelo George Bush nos anos 2000, para poder justificar uma série de ações militares e políticas de desestabilização de todos esses países, que começa justamente pelo Iraque.
Professor, eixo do mal parece uma expressão até meio infantil, né? Como é que o senhor avalia isso?
Essa expressão, eixo do mal, é muito curioso, porque quando ela surge no momento em que os Estados Unidos estavam construindo não só o discurso, mas construindo do ponto de vista prático, militar e político, a sua guerra ao terror. Tanto que uma das justificativas que vai aparecer também para a invasão do Iraque vai ser a justificativa de que o Saddam Hussein, e aí olhem só a loucura, né, que era aquele período, que foi esse período, né, de que o Saddam Hussein ele teria ligações com a Al-Qaeda, que é uma organização terrorista, enfim, e que possui uma série de orientações religiosas, possui uma orientação religiosa fundamentalista, e que ela seria aliada de um líder secular do mundo árabe, que era o Saddam Hussein. É uma loucura esse tipo de discurso que apareceu naquela época, que chegou a convencer alguns dentro do mundo ocidental, mas que não convenceu a ninguém dentro do terceiro mundo, né? E aí esse discurso do eixo do mal, ele aparece como uma espécie de eixo, não diria eixo, né, mas de uma reta paralela nesse discurso da guerra ao terror. Porque todos esses países que fariam parte desse eixo do mal, com o Irã, Coreia do Norte, seriam países que patrocinariam o terrorismo. E aí, realmente, esse é um discurso que é um discurso bastante contraditório e bastante complicado, né, de se justificar na prática.
Agora, professor, essa história das armas de destruição em massa, essa desculpa para invadir um país soberano, a gente pode considerar isso como uma mentira do século?
Com certeza. Até porque, o que acontece? Em 2002, isso foi dito por um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, que hoje, ele é muito famoso, né? O nome dele é Scott Ritter. Ele, na época, deu uma entrevista que falou, né, que ele fazia parte da comissão de inspeção para a destruição das armas no Iraque, e ele mesmo colocou em 2002 e 2003, em várias entrevistas, de que não existiam armas de destruição em massa no Iraque e que o Iraque não tinha condições de construir essas armas. Mais naquele momento, porque todo o grosso das armas e todo o know-how que existia para possibilitar a construção dessas armas, ele havia sido destruído ao longo dos anos 90. Então não fazia sentido algum dizer que essas armas elas existiam naquele momento. E o discurso do Colin Powell na ONU, que é realmente a mentira do século, né? Foi uma coisa que, enfim, na época surpreendeu a muitos. É claro que esse discurso não convenceu todos os países do Conselho de Segurança da ONU, isso é algo que bastante esquecido hoje, né? Mas na época a França, a China e a Rússia se posicionaram contra esse discurso, né? Enfim, colocaram que as inspeções estavam funcionando, que, enfim, essas provas que foram apresentadas pelo Powell eram provas que vinham até de fontes que a gente pode considerar que são dúbias. E, enfim, então, essa discussão, né, de que o Iraque ele possuía armas que pudessem ameaçar os Estados Unidos ou qualquer outro país naquele momento, era um discurso extremamente mentiroso e que visava atender aos interesses geopolíticos, econômicos e militares dos Estados Unidos naquele momento, porque existiam interesses profundos por parte da administração naquele momento dos Estados Unidos, da gestão Bush-Cheney, que a gente pode chamar muito mais de gestão Cheney do que propriamente gestão Bush, que dizia respeito à invasão, ocupação e o uso de todos os recursos naturais e tecnológicos que o Iraque havia produzido ao longo dos dos quase 30 anos, né, de processo histórico que o Iraque havia passado sob o governo Batista. O vice-presidente dos Estados Unidos da época, o Dick Cheney, né, que eu falei que tinha uma influência maior do que o Bush, inclusive alguns colocam, né, que ele teria uma influência muito maior do que o Bush, ele era, enfim, na época, quando ele era vice-presidente, ele era ex-CEO de uma empresa petroleira, do ramo petroleiro, que trabalhava com equipamentos da indústria petrolífera, né, que fez contratos para o período da reconstrução do Iraque pós-invasão. E isso vazou no ano de 2003, inclusive, né, apareceram matérias em jornais que diziam que ele ainda estava recebendo da empresa, que é a Halliburton, e que, inclusive, isso gerava um certo conflito de interesses entre a administração, né, e as políticas que estavam sendo adotadas em âmbito das relações exteriores dos Estados Unidos. Então, existia um interesse muito grande por parte dos Estados Unidos e de alguns membros da própria Casa Branca nesse processo de construção do Iraque enquanto um inimigo, enquanto um perigo a ser destruído e que ameaçaria não só a estabilidade política naquela região, mas a estabilidade política mundial. E aí depois a gente viu, não só porque as armas de destruição em massa não foram achadas, mas porque o próprio Cheney, na época, disse que as tropas estadunidenses chegariam, ficariam algum tempo e depois sairiam. E nós estamos aqui, né? Em fevereiro de 2023, e as tropas estadunidenses continuam no Iraque, e o petróleo que está no Iraque continua sendo bombeado, não só para os Estados Unidos, mas também para dentro da Turquia, que é um outro país que vai ter um papel muito importante nessa época durante o processo da invasão e da ocupação do Iraque, ainda que não tenha participado diretamente.
Professor, na sua avaliação, a maneira que capturaram e mataram o Saddam Hussein, ela feriu os direitos humanos?
Bom, isso é muito importante que você coloca, Melina, porque o que acontece? O Saddam Hussein, na época, quando os Estados Unidos iniciaram a invasão e o governo, por assim dizer, se desintegrou, né, porque foi muito difícil se estabelecer uma resistência aos Estados Unidos, porque o Iraque, naquele momento, já não era o Iraque de 1991, era um Iraque que já estava muito enfraquecido do ponto de vista político e do ponto de vista militar. E aí o Saddam também não contava não diria nem com amigos, né, entre aspas, né, porque não existem amigos dentro das relações internacionais, existem interesses, né? Mas o Saddam não contava com canais de interlocução em nível internacional. O Saddam não tinha com quem conversar para poder tentar resolver o problema dele, porque a ONU havia sido completamente ignorada pelo processo de invasão. A Rússia, naquele momento, também, junto com os outros países europeus, que se opuseram à invasão, a França e a Alemanha, não tinha condições de, enfim, de estabelecer alguma espécie, né, de, por assim dizer, de suporte, né, para que houvesse um julgamento justo ao Saddam, e nem mesmo, né, outros países poderosos na comunidade internacional, como a China, porque estavam muito longe naquele momento desse conflito. Então, o Saddam, ele ficou, por assim dizer, a sua própria sorte perante os Estados Unidos, que naquele momento era uma máquina de guerra que, enfim, era impressionante, né? Então, eu acho que é importante a gente ressaltar que os Estados Unidos, naquele momento, eles tinham todo o poder para poder fazer isso do ponto de vista militar, porque era muito difícil que existisse qualquer outro país que se opusesse. Então, o Saddam, ele não teve nenhum outro remédio a não ser tentar se esconder e tentar rearticular uma resistência no Iraque, que acabou falhando, e ele acabou sendo capturado numa operação que lembra muito, do ponto de vista, eu diria até cinematográfico, a captura que ocorreu, por exemplo, do Manuel Noriega nos anos 90, em 89, durante a invasão do Panamá. Isso era um gesto evidente, né? Mostra para o mundo, né, da capacidade militar e do poder que os Estados Unidos possuíam naquele momento. E a forma com a qual Saddam será tratado, enfim, e foi julgado, uma forma que viola, né, completamente todas as leis internacionais, porque o Saddam, ele não é um criminoso, enfim, existe, não é um criminoso comum se considera que o Saddam era criminoso, e não se pode tratar, né, enfim, um ex-chefe de Estado, uma ex-liderança de Estado, da forma como o Saddam foi tratado. O Saddam foi tratado como um criminoso comum, enfim, como uma pessoa que, enfim, como os Estados Unidos estavam acostumados a tratar, por exemplo, os líderes na América Latina. Você prende, enfim, como aconteceu, por exemplo, durante o golpe contra Manuel Zelaya, em 2009, em Honduras, prenderam o Manuel Zelaya, jogaram o Zelaya em alguma outra parte, né, enfim, da América Central, e as pessoas nem viram onde que ele estava, né, enfim. Então, eu acho que é importante a gente colocar isso para poder compreender que essa ação que os Estados Unidos empreendem de demonstração de poder para a comunidade internacional, ela objetivava simplesmente o quê? Ela objetivava mostrar para o mundo que os Estados Unidos enfim, eles mandam e que quem julga e quem executa, quem faz a justiça extraterritorial a nível mundial, quem constituiu essa justiça extraterritorial foi os Estados Unidos. Então, e isso completamente inserido dentro daquilo que eu estava discutindo com vocês há pouco sobre a guerra ao terror, no sentido de você extraterritorializar as leis. Então, isso acaba, enfim, não só violando a integridade política e a soberania do Iraque, mas acaba violando também todos os direitos, todas as leis e convenções internacionais. E tem uma outra questão muito importante nesse aspecto. O julgamento que ocorre em relação ao Saddam no Iraque, ela é encarregada por quem? Ela é encarregada justamente pela administração provisória, que é o quê? Ela é liderada por ninguém menos do que o Paul Bremer, que é o indicado por Bush para poder presidir na prática, né? Porque você tinha ali o governo provisório que tinha alguns representantes da sociedade iraquiana exilada, mas quem era o líder que dava a palavra final sobre todas as coisas dentro do Iraque era o Paul Bremer. E era um Iraque que já tinha, né, dissolvido uma série de instituições que haviam sido criadas ao longo dos 30 anos do período baathista. Porque uma das primeiras coisas que o Paul Bremer faz quando ele assume o seu papel de interventor no Iraque é desbaathizar o Iraque, né, acabar com o partido baathista, que era o partido do governo, né, o partido do Saddam, e iniciar um processo de repelir todos os líderes militares e políticos que eram próximos do Saddam, desde as cortes do judiciário até a polícia e as forças armadas. Então, esse julgamento do Saddam ocorreu de uma maneira completamente cinematográfica também, e assim como a execução. Tanto que a execução do Saddam, ela é algo que, por assim dizer, pegou tão mal nos Estados Unidos, no público estadunidense, no público mundial, a execução do Saddam pegou algo tão mal, mas tão mal, que ela se realizou no dia 30 de dezembro de 2006. O Saddam teve que ser executado no dia 30 de dezembro, um dia antes do ano novo, para que as pessoas não visualizassem as imagens e não soubessem que o Saddam estava sendo executado.
E é correto a gente afirmar, professor, que os Estados Unidos acabaram com o Iraque?
Olha, é corretíssimo isso. Sabe por quê? Se a gente pega se nós pegamos todos os índices educacionais, de saúde, de avanço social que existiam no Iraque antes de 2003 e depois de 2003, as pessoas elas praticamente caem para trás. Eu vou dar só um exemplo muito importante. Em 2003, o Iraque tinha um consumo de, apesar das sanções e apesar de todos os problemas econômicos que o Iraque tinha em 2003, o Iraque ele possuía o mesmo consumo de energia elétrica per capita que a China em 2003. Os dois possuíam um consumo de energia elétrica per capita muito parecido em 2003. O Iraque ele tinha um dos melhores sistemas de educação do Oriente Médio e tinha o melhor sistema de saúde do Oriente Médio naquele momento. E isso foi uma construção de décadas, porque o Iraque sempre foi um país que passou por uma série de conflitos ao longo do século XX, sempre foi ocupado por potências estrangeiras ao longo do século XX. O Iraque ele foi um país que ao longo do século XX também, enfim, tinha graves problemas sociais e graves problemas econômicos. Então, aqueles 30 anos que houveram do período baathista dentro do Iraque foram muito importantes para a história iraquiana. Inclusive, né, do ponto de vista do desenvolvimento social, porque a sociedade iraquiana de 2003 tinha uma grande participação de mulheres ativas dentro da política iraquiana. Algo que retrocedeu muito desde 2003, sobretudo em virtude da ascensão de movimentos fundamentalistas que transformaram o Iraque praticamente numa praça de guerra, enfim, e que acabaram, né, com toda a perspectiva de futuro, de desenvolvimento econômico e social que o país possuía. O discurso dos Estados Unidos de reconstruir o Iraque, de trazer a prosperidade, transformá-lo na maior democracia do Oriente Médio, isso está muito longe de ser verdade. Se a gente olha para o Iraque hoje, 20 anos depois, enfim, ver essa situação que vemos hoje de praticamente quase que guerra de gangues no meio das ruas, né, com grupos religiosos se atacando, isso é algo que, enfim, e isso na frente, né, inclusive de militares dos Estados Unidos, isso é algo que a gente pode, assim, a gente pode julgar como qualquer coisa, menos como democracia e como desenvolvimento. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar que os Estados Unidos eles destruíram não só do ponto de vista infraestrutural, mas do ponto de vista do tecido social também, toda e qualquer estrutura que existia do Iraque, do período anterior, e isso impossibilita que hoje o Iraque tenha qualquer perspectiva de futuro.
Professor, a gente começou essa entrevista fazendo uma pergunta de $1 milhão, então eu acho justo que a gente termine também com uma pergunta com o mesmo peso. Qual seria a melhor saída hoje para o Iraque, se é que a gente pode pensar em uma fórmula para eles?
Olha, essa é uma pergunta muito complexa, porque o que acontece? Tudo que hoje se desenvolve no Iraque depende basicamente de três países. Depende dos Estados Unidos, depende da Turquia e depende do Irã. Então, qualquer tipo de, enfim, de pacificação e de resolução da questão da integridade territorial do Iraque, que eu acho que é a questão mais grave que existe hoje, tem que passar pelo acordo entre esses três países. O Irã, porque o Irã ele tem uma influência política e religiosa e cultural muito grande sobre o Iraque, apesar dos dois serem culturalmente distintos do ponto de vista étnico, né? Mas o Irã possui muita influência religiosa e cultural sobre o Iraque. E no caso da Turquia, porque a Turquia está presente, junto com os Estados Unidos, militarmente no Iraque. Só para dar um exemplo para vocês, né? Durante essa semana, quando ocorreu aquele terrível terremoto na Turquia, que devastou várias cidades e que matou milhares na Turquia e na Síria, os caminhões de petróleo que saem do norte do Iraque e que levam petróleo até a Turquia, eles não pararam, eles só pararam durante 24 horas e continuam carregando petróleo contrabandeado que sai do norte do Iraque e vai até a Turquia. E os Estados Unidos fazem a mesma coisa hoje com o petróleo que existe dentro do Iraque. A gente não pode falar em termos, né, pelo menos na minha opinião, né, é muito difícil de falar em termos da existência de um governo do Iraque hoje, um governo autônomo, em alguma medida, um governo soberano, porque o governo iraquiano ele é muito dependente da presença das tropas estadunidenses. Ano passado, nós vimos um episódio bastante, bastante impactante, né, que foi um levante que aconteceu em Bagdá por parte de milícias locais, armadas, lideradas, orientadas, né, por um líder religioso local, Muqtada al-Sadr, que tomaram o parlamento iraquiano e que, enfim, quase que tomaram o poder do país à força, não fosse uma articulação política dentro do Iraque que impediu, né, enfim, a implosão de uma guerra civil dentro do Iraque naquele momento. Lembrando sempre, com a presença de tropas dos Estados Unidos. Então, é muito importante nós compreendermos que o Iraque hoje, né, ele está numa posição política muito frágil, muito difícil para se achar uma resolução, porém esses três países eles têm um papel muito importante para resolver isso. Além, claro, né, de que a população iraquiana tem que participar desse processo. E eu acho que para a população iraquiana participar desse processo, vai ser necessário um trabalho político que aí não vai ser um trabalho de agora, vai ser um trabalho de médio e longo prazo, no sentido de se trazer uma coesão social e política dentro do Iraque. Porque o que se tem hoje dentro do Iraque são vários nichos políticos, né, que são comandados, como eu falei, por alguns setores religiosos, fundamentalistas, e você tem o norte do país, que existe, né, uma insurgência curda, ativa, extremamente ativa, e que tem ainda a presença do Estado Islâmico, do Daesh, que ainda é bastante ativo no norte do Iraque. Então, é necessário, né, por assim dizer também, né, uma espécie de contato, não diria de contato, né, mas eu diria de um acordo dentro da sociedade iraquiana, que teria que ser feito, né, a partir de uma articulação política interna para se tentar alcançar e achar essa coesão. Porque, caso contrário, o Iraque pode se esfacelar completamente do ponto de vista político e territorial, e isso levaria, né, em alguma medida, a uma instabilidade política e caos ainda maior dentro daquela região. Porque, vamos lembrar, os grandes problemas que hoje existem na Síria, na Turquia e no Irã, do ponto de vista de secessão, em especial dos curdos, se dá porque o Iraque se tornou um verdadeiro buraco dentro daquela região.
É isso aí, estamos de olho no Iraque. Professor Éden Pereira Lopes da Silva, muito obrigada, mil vezes obrigada pelo senhor estar aqui com a gente no Mundioca, por dar essa aula, por trazer esclarecimentos tão importantes.
Eu que agradeço, Melina, muito obrigado também, Tayana, e obrigado a todas e todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês, discutindo esses temas extremamente importantes. Um abraço e estou à disposição. Qualquer coisa que precisar, pode convocar.
Um abraço, professor. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.
Sabe o que eu lembrei, Thay? A gente fez um Mundo Bizarro. Quem tá chegando agora não sabe o que é um Mundo Bizarro. É um quadro que a gente apresenta.
Já, já ele tá chegando.
Já, já ele tá chegando. Tá aí na portinha. Que a gente relaxa, fala de assuntos, assim, estranhos, bizarros. Mas a gente já fez um Mundo Bizarro sobre o leilão da corda que matou o Saddam Hussein.
Exatamente. Tem gente que tem interesse nesta peça, neste objeto. Não se tem provas reais de que era realmente a corda, né? Mas enfim, o pessoal acredita no que foi dito. Episódio 193.
Pois é, se você quiser ouvir esse Mundo Bizarro, eu achei ele muito especial. Não especial no fato positivo, né? Mas no fato de alguém querer dar tanto dinheiro, milhões de dólares, numa corda. E o pior, quem estava vendendo não aceitou, achou que era pouco.
Era pouco. E o pior, não se tem prova de que era realmente a corda, né? Mas enfim, vamos continuar falando sobre essa questão da guerra no Iraque, trazendo mais um especialista aqui para o nosso bate-papo. Vitor Miciato, professor do Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré, doutor em História Política pela Unesp Franca, analista político e autor de artigos e livros sobre o tema que nós vamos conversar hoje, a questão das armas que estariam lá no Iraque. Antes de fazer a primeira pergunta, te saudar aqui, professor, tudo bem contigo? Seja bem-vindo aqui ao Mundioca.
Olá, tudo bem? É um prazer estar novamente com vocês aí e, bom, estamos aí para um bate-papo bem legal aí sobre o que aconteceu no Iraque.
Antes da gente relembrar um pouco de tudo o que aconteceu, eu vou te perguntar como está a situação do Iraque hoje, professor.
Olha, a situação atual do Iraque, ela é dentro daquilo que aconteceu nos últimos 20 anos, podemos dizer assim, ela longe de ser estável, né, dentro dos padrões de uma normalidade democrática, dentro dos padrões assim, de uma estabilidade política, né, porque vira e mexe você tem notícias de atentados contra líderes políticos, conflitos entre grupos étnicos ali no Iraque. Mas é um país que aos poucos tenta se consolidar politicamente, tenta criar um ambiente para que a questão comercial, para que a parte de exportação volte a funcionar normalmente, né? Embora tenha sofrido muito com a pandemia também, a economia iraquiana atualmente ela vem tentando se reerguer e dentro dos cenários possíveis, a gente pode dizer que o Iraque ele vem aos poucos tentando se consolidar enquanto uma república. Porém, a gente vale chamar a atenção que o número de atentados que ocorreram nos últimos anos nunca nos permite afirmar que trata-se de um país estável, né? Longe disso. A gente pensa em estabilidade a partir do que aconteceu no Iraque nos últimos 20 anos, não a partir do nosso referencial.
Pois é, esse episódio ele é justamente sobre isso, sobre os 20 anos da invasão no Iraque. E eu te pergunto, se o senhor soubesse a resposta, onde é que estavam as armas de destruição em massa que os Estados Unidos procuravam?
Pois é, isso é uma das maiores vergonhas da política internacional do século XXI. Essa notícia, né, que foi inclusive defendida, né, não apenas uma notícia, mas uma denúncia que foi defendida dentro do Conselho de Segurança da ONU, né, uma medida oficial, que caso fosse um país com menos poder geopolítico, com certeza estaria hoje num tribunal de guerra, num tribunal de pena máxima, envolvendo aí vários dos seus líderes, como aconteceu em outras guerras, né? Trata-se, talvez, de uma das maiores mentiras do século XXI, a notícia de que o Iraque possuía armas de destruição em massa. Então, portanto, assim, respondendo, elas não estavam em lugar nenhum, né? Embora o Iraque tenha utilizado armas químicas contra alguns povos ali dentro, armas de destruição em massa previstas pelos Estados Unidos não se configuraram como uma realidade.
Depois dessa história das armas de destruição em massa, teve também a história das armas químicas na Síria. Diante de fatos não comprovados, dá pra gente dizer que os Estados Unidos perdeu a credibilidade?
Infelizmente, na geopolítica, né, na teoria, com certeza perdeu, mas no mundo que nós vivemos, né, o dinheiro conta muito, o poder econômico conta muito. Então, assim, grandes potências como China, Rússia, Estados Unidos, que detêm um poder muito grande no Conselho de Segurança, dificilmente perdem a sua credibilidade, né, em relação à prática política, às possibilidades geopolíticas, mas tudo tem seu preço, né? Os Estados Unidos tiveram um prejuízo muito grande no Oriente Médio, em vários setores, tanto na questão econômica, geopolítica, social, quanto as questões internas, né, em relação à população. Mas acho que vale a pena chamar que os fracassos dos Estados Unidos no Oriente Médio, de uma certa forma, abriram portas para a China expandir seus interesses geopolíticos, né? Sem dúvida alguma. Isso, com certeza, será analisado com mais calma com o passar dos anos, mas a gente pode afirmar, sim, que os trágicos procedimentos americanos no Oriente Médio causaram, sim, um enfraquecimento do seu poder perante o crescimento da China.
Essas armas, entre aspas, que eles estavam esperando, elas eram armas nucleares?
Dizia-se que sim. Dizia-se que eram armas de destruição em massa, tanto químicas quanto também a possibilidade da construção de reatores nucleares direcionados para a bomba nuclear. Eu chamo a atenção aqui que nos anos 70, nos anos 80, o Iraque participou de vários programas de desenvolvimento nuclear, principalmente próximo à França e, de uma certa forma, ao Brasil também, que nos anos 70 e 80 avançou bastante no seu desenvolvimento nuclear. No entanto, como o Iraque naquele momento ele era próximo aos Estados Unidos, principalmente na luta contra o Irã, essas notícias elas não ganhavam o peso que foram ganhar depois. Mas eu lembro que já na década de 90, nos anos 2000, as grandes potências, principalmente também ali presente Israel, passaram a dificultar cada vez mais o desenvolvimento nuclear iraquiano. Então, depois, ali em 2003, 2004, é difícil a gente afirmar que o Iraque estava em vias de fato para a construção de uma bomba nuclear. Então, também é um fato que se desmancha quando você vai analisar a situação do Iraque, principalmente depois da Primeira Guerra do Golfo.
E qual foi a reação da comunidade internacional depois dessas armas não terem sido encontradas?
Olha, a reação ela veio, né, lentamente por conta da necessidade, né? A gente pode dizer que foi uma reação lenta, porque o mundo ainda estava muito chocado com o que estava acontecendo pós 11 de setembro, pós atentados 11 de setembro nos Estados Unidos. Então, houve uma coalizão principalmente liderada por Estados Unidos e Inglaterra no Iraque, que sofreu, sim, rejeições ali no Conselho de Segurança da ONU, mas passaram por cima de tudo isso, né? Mas a gente pode dizer que demorou muito para uma reação internacional intervir contrariamente à guerra, né? Não, naquele momento, não havia a imagem de uma outra superpotência capaz de fazer uma dissuasão em relação aos Estados Unidos. Tanto é que suas tomadas de decisão foram bem diferentes de agora, se a gente for imaginar o que aconteceu, por exemplo, na Ucrânia. Ali você tinha uns Estados Unidos que vinha de vitórias avassaladoras contra o próprio Iraque na Guerra do Golfo, na Guerra da Iugoslávia, e depois também na Guerra do Afeganistão, com o apoio maciço de muitas potências após o ataque do 11 de setembro. Então eu vejo que houve sim uma lentidão muito grande da reação internacional em relação aos ataques. Depois, passaram alguns anos que descobriram, né, que não havia armas de destruição em massa, que a população iraquiana estava sofrendo muito com a presença americana, os próprios americanos começaram a contestar muito a invasão, a imagem do George W. Bush ficou muito arranhada nesse sentido. Então, depois de uns 4, 5 anos, além dos atentados que aconteceram na Europa, houve cada vez mais uma pressão para a retirada das tropas, que foram acontecer praticamente quase 10 anos depois, na sua totalidade, né, em relação à invasão do Iraque.
Professor, se não me engano, o Bush andou dando um ato falho, né, de invadir a Ucrânia, invadir Iraque, queria que o senhor comentasse isso.
Sim, diz ele que foi algo relacionado à sua idade, né, a um momento de fraqueza de raciocínio, mas pelo contrário, né, a gente sabe muito bem hoje que isso ficou muito claro, as invenções por parte dos falcões americanos, no sentido de criar uma narrativa para intervir no Iraque, né? A gente viu também, depois tudo que aconteceu com relação ao Colin Powell, o George W. Bush, foi muito vergonhoso para a história americana nesse sentido, né? A gente sabe que quando a gente está estudando geopolítica, essa questão da ética, da moral, dos valores, elas entram em jogo mais na parte da teoria, né? Toda guerra ela é muito suja. Mas a gente pode dizer assim que alguns pudores aí foram derrubados na questão dos Estados Unidos, principalmente na figura de George Bush, né, que o tempo todo afirmava que havia uma ameaça muito grande, e a gente viu que, pelo contrário, né, não havia nenhum tipo de ameaça, tanto é que as tropas americanas tiveram uma facilidade muito grande na invasão, né? Esperava-se que o Saddam Hussein iria colocar uma resistência muito grande, mas isso não aconteceu. Provas cada vez mais de que as forças armadas iraquianas não tinham nenhum plano de destruição em massa vigente.
Agora, uma coisa me intriga, queria saber sua opinião, se o senhor acha que isso é contraditório. O fato de os Estados Unidos declararem guerra ao terrorismo e mesmo assim fornecer armas para o Daesh.
Como é que a gente pode colocar? Não, longe de ser contraditório, pelo contrário, é uma política externa que os americanos e os soviéticos, principalmente no século XX, alimentaram muito ambas as potências, né? De você ter um determinado discurso e agir de uma outra forma, né? Eu lembro de um filme que fez muito sucesso, chamado O Senhor das Armas, e tem uma frase no filme que o Nicolas Cage, ele retrata muito bem essa situação. Olha, eu faço o papel de vez em quando que algumas potências não podem fazer, mas elas me liberam para fazer, que é a venda de armas clandestinas em determinadas situações. Então eu não vejo nenhuma contradição na política externa americana, não. Se você for analisar, esse cinismo que a gente pode colocar muito bem, ele é institucionalizado. Ele não é nenhuma. Ele não se coloca de forma prática como contraditória. É algo na lógica do cinismo mesmo, assim, nós temos um discurso para determinados interesses e para outros a gente utiliza uma outra situação. Acho que também não há nenhuma prerrogativa americana no sentido de se desculpar em relação a isso à comunidade internacional. Basta ver a presença de Guantánamo, né? Eu acho que se você quiser entender toda essa política, basta olhar em Guantánamo quando você vê que não há nenhuma jurisdição possível para você intervir ali e proibir a continuidade daquela atrocidade, que é uma base militar sem nenhuma jurisprudência, sem nenhuma prerrogativa jurídica, porque não está nos Estados Unidos, ao mesmo tempo os Estados Unidos estão ali presentes, as leis que são colocadas nos Estados Unidos não são colocadas ali. Então, isso serve para a gente pensar outras ações dos Estados Unidos nos conflitos, né? Principalmente na guerra do Iraque.
Professor, os Estados Unidos, eles têm esse hábito mesmo, né, de invadir estados soberanos e aí inventa uma desculpa qualquer e acaba ficando por isso mesmo, não?
Então, em relação a essa presença americana, essas declarações muitas vezes falsificadas, né, ou falaciosas para legitimar determinadas invasões, a gente tem uma origem nisso em relação aos Estados Unidos, né? É lógico que aconteceram outras coisas, como, por exemplo, no século XIX, na Filipinas, mas a Guerra do Vietnã é o grande exemplo desse início de medidas cínicas em relação às invasões de alguns países. O Vietnã é um exemplo claro disso, né? Quando os Estados Unidos, eles não declaram guerra oficialmente e praticamente utilizam um armamento de guerra maior do que na Segunda Guerra Mundial. Então, isso configura o início dessa política cínica de invasões em alguns países. No entanto, algumas outras guerras deram suporte para os americanos continuarem esse tipo de intervenção, como, por exemplo, a Primeira Guerra do Golfo, que teve um grande apoio internacional, e a Guerra da Iugoslávia. Então, isso fez com que os americanos, principalmente na década de 90, recriassem uma imagem de protetores internacionais. Logo em seguida, com a Guerra do Iraque, isso começou a se desfazer novamente.
E essa guerra no Iraque, professor, quais foram os impactos que ela provocou no mundo?
Olha, essa é uma excelente pergunta. Nós temos vários tipos de impactos que redundaram da guerra do Iraque. Acho que a primeira, com as suas perguntas, você tocou bem no assunto, que é o enfraquecimento da imagem da comunidade internacional para a resolução de conflitos. Eu acho que isso ficou muito claro. A segunda questão foi a total desorientação no Oriente Médio, que ainda não se reorganizou após a guerra do Iraque, né? A gente vê que, de uma certa forma, a Primavera Árabe ela é resultado desses erros que aconteceram, principalmente no Iraque. Nós vemos também a concentração de riqueza muito forte naquela região e uma região muito empobrecida após a guerra do Iraque, né? Então, a gente pode ver que muitos conflitos ocorreram após a guerra do Iraque. E talvez o principal legado negativo da guerra do Iraque tenha sido a ascensão de grupos terroristas, tanto naquela região quanto em ataques na Ásia, na Europa e na América do Norte, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a Al-Qaeda e depois, posteriormente, a criação do Estado Islâmico, né? Eu acho que isso foi um erro grave, porque acabou resultando em outros problemas, como, por exemplo, na Síria, no Kurdistão, né, no norte do Iraque, no Líbano. Então, a gente vê que tem o que o Noam Chomsky costuma dizer de estados fracassados naquela região, né, porque eles não conseguem mais se reorganizar politicamente após a guerra do Iraque.
Como é que está a relação entre Brasil e Iraque?
A relação entre Brasil e Iraque ela sempre foi positiva, historicamente. Não há nenhum registro de conflitos geopolíticos envolvendo o Brasil e Iraque. Pelo contrário, sempre, principalmente a partir da década de 60, foi uma relação de muita parceria. Eu lembro que uma vez, isso não é oficial, é extraoficial, né? Meu pai, ele trabalhando no ITA, ele viu, se eu não me engano, aviões com urânio enriquecido indo para o Oriente Médio, provavelmente para o Iraque. Na época, não era para construir uma arma nuclear, mas tinha uma parceria entre Brasil, Alemanha, Iraque, depois França, no sentido de tecnologia nuclear, principalmente para usinas nucleares, né? Então, enquanto o Brasil estava se desenvolvendo nesse sentido, o Iraque também estava se desenvolvendo ali na década de 70 e 80. Tem também uma venda muito grande de carros e, principalmente, durante um tempo, de tanques de guerra brasileiros que foram para o Oriente Médio e parte deles para o Iraque, né, para atuar no deserto. Então, eu diria que sempre foi uma relação muito amistosa, positiva, e que atualmente continua nesse sentido, assim, embora muito distante, né, para a gente pensar numa balança comercial de grandes valores, né, mas geopoliticamente há uma relação positiva entre os dois países.
E sobre a repercussão do anúncio do fim da missão de combate dos Estados Unidos no Iraque, como que isso repercutiu no âmbito global, professor?
Repercute no sentido de que os Estados Unidos dão cada vez mais um sinal de que a sua participação no Oriente Médio no século XXI deverá ser menor comparado ao século XX por conta da renovação energética, por conta de alguns acordos políticos envolvendo a Arábia Saudita, Turquia, Israel, que estão começando a se dialogar. Então, eu acho que é um sentido para o mundo de que, para os Estados Unidos, o Oriente Médio ainda é prioridade, sem dúvida alguma, mas vai deixar de ser cada vez mais no século XXI por conta da questão energética, né? O petróleo colocado em xeque cada vez mais dentro dessa agenda de desenvolvimento sustentável, a gente começa a perceber que os Estados Unidos vão se retirando de algumas regiões, como no Iraque, como agora no Afeganistão. Então, isso são demonstrações de que o poder naquela região ele vai ficar mais regionalizado. E aí eu colocaria alguns players, como Irã, Arábia Saudita e Turquia. E no meio deles, Israel, que vem mudando muito a sua política com esses países, também com o Egito. Então eu vejo uma regionalização do poder no Oriente Médio, em detrimento de uma presença cada vez menos constante dos Estados Unidos, o que não quer dizer, por outro lado, que possa ocorrer futuros conflitos envolvendo Irã e Estados Unidos. Mas aí já não é mais uma política sistemática no Oriente Médio, é algo mais específico, que já ocorre desde 1979.
Professor, eu lembro de ter lido muita coisa sobre o Saddam Hussein, que ele era um ditador, que ele violava direitos humanos, até que torturava animais pequenos, mas ele merecia a morte que ele teve?
Aí são julgamentos muito localizados dentro da lei do próprio Iraque, né? Nós tivemos ali, por parte do Saddam Hussein, crimes comparáveis ao que aconteceu, por exemplo, na Iugoslávia, ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos crimes contra a humanidade, a gente pode dizer assim, cometidos pelo Saddam Hussein, envolvendo muitos civis, muitas mulheres, muitas crianças. E eu acho que não cabe, né, posso dizer assim, é muito pessoal julgar uma pena de morte, né? Mas dentro do que aconteceu ao longo da história, principalmente do século XX, os crimes cometidos pelo Saddam Hussein não estão longe, repito, do que aconteceu na Iugoslávia, do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, também o que aconteceu em Ruanda, por exemplo, são crimes contra a humanidade, sem dúvida.
E durante a guerra no Iraque, qual foi o posicionamento do Brasil, professor?
O Brasil ele se posicionou ao contrário à intervenção iraquiana, não viu legitimidade nisso, né, logo no seu início, e se manteve sempre crítico à questão da guerra, né? Eu acredito que a política externa brasileira em relação à guerra do Iraque, ela sempre, dentro da medida do possível, ela sempre foi muito positiva para a imagem do Brasil perante o mundo, né? Se posicionar contrário a essa guerra.
E qual que é a importância do Iraque hoje, né, no ponto de vista da geopolítica?
É interessante essa pergunta, porque o Iraque ele é um país que abriga três grandes etnias, né, e que, de uma certa forma, é o espelho daquilo que acontece no Oriente Médio, né? Então você tem ali uma organização política que dá poder aos curdos por conta da presidência, dá uma representatividade para os sunitas por conta do chefe do parlamento e dá principalmente aos xiitas, que é a população de maior quantidade no Iraque, para o primeiro-ministro. Então é uma experiência política ainda muito complexa. Porém, acho que ao longo dos anos, essa convivência entre esses três grupos pode gerar medidas positivas dentro do Oriente Médio. O que eu gostaria de chamar a atenção é que o Iraque foi um país, de uma certa forma, inventado há 100 anos atrás para reorganizar essas forças políticas que estão no Oriente Médio. Tanto o Iraque quanto a Síria são países que foram criados para tampar ou para cobrir determinados conflitos que envolviam ali com o esfacelamento do Império Turco-Otomano. Então a gente percebe que esses países que foram criados, a gente pode até mesmo dizer inventados, eles têm uma dificuldade muito grande para se organizar. Isso ocorre também na Europa Oriental, isso ocorre em outros lugares. Esses países que foram desenhados, principalmente ali no século XX, tem uma dificuldade muito grande para se consolidar. Então, eu vejo que o Iraque vai ser um fator fundamental na relação entre Turquia, Irã e Arábia Saudita, muito por conta do petróleo ainda ter um peso muito grande. Então, ele vai ser um fator de mediador, por ter esses diferentes grupos étnicos que tem sua maioria, uma parte no Irã, tem a outra sua maioria na Arábia Saudita e tem a relação dos curdos com a Turquia. Então, o Iraque, ele pode ter condições, sim, de ser um grande negociador regional. Isso está longe de acontecer por conta das suas crises internas, mas ele é um espelho para a região, porque ele envolve as três grandes etnias, né? Os curdos, os sunitas e os xiitas.
Professor, eu li recentemente uma notícia de que uma influencer iraquiana teria desaparecido na Líbia. Como é que o Iraque lidaria com essa questão?
Olha, essas informações, eu vou ser bem sincero, eu não tenho elas de forma precisa. No que diz respeito à Líbia, ela foi implodida praticamente, né? O Gaddafi, ele era uma espécie de Saddam Hussein da Líbia, né? Então, eu vejo o Iraque com mais condições de se reorganizar do que a Líbia. A Líbia virou um grande bang-bang ali no norte da África, né? Perdeu toda a sua capacidade de se organizar politicamente. Foi outra atuação muito, muito contestada, essa atuação na Líbia para a destituição do Gaddafi, e acabou gerando um problema seríssimo de migração para a Europa. Então, eu vejo a Líbia muito atrás ainda do próprio Iraque em relação à organização política.
Tá certo, nós conversamos com Vitor Miciato, professor do Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré, doutor em História Política pela Unesp Franca e analista político, autor também de artigos e livros sobre a guerra no Iraque. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, que a gente volte a conversar em outras oportunidades.
Bom, mais uma vez eu agradeço a participação, ótimas perguntas, é sempre bem legal estar conversando com vocês e um grande abraço ao público também.
Tá certo. Tchau, tchau. Obrigada.
Tchau, tchau. Obrigada.
Sabe de uma coisa que eu lembro que foi muito impactante para mim em 2003, quando essa situação toda rolou? Te falei, eu era uma estudante de jornalismo, estava quase me formando ali, que eles pegaram a estátua do Saddam Hussein e colocaram a bandeira americana.
A bandeira americana, eu lembro disso também.
Derrubaram a estátua.
Eu estava no ensino médio, mas eu lembro de acompanhar as notícias e ficar, assim, bem chocada com essa imagem. Bom, depois de falar bastante desse assunto, relembrar aí 20 anos e nada foi encontrado, vamos então, você falou, quem tá chegando agora não conhece o Mundo Bizarro, chegou a hora de conhecer, porque ele tá chegando aí.
Mundo Bizarro.
Olha aí, Melina, um novo jeito de prever fenômenos naturais, previsão do tempo. A minha avó é uma que sempre me avisa quando vai chover, quando o tempo vai mudar, porque ela fala que sente o calo do pé dela doer. Ela fala, ih, o tempo vai mudar. Eu, ei, garota do tempo.
E é batata quando ela fala?
Geralmente sim. Mas agora não é ser humano que vai estar prevendo o tempo, não. Escuta essa história. Primeira referência à suposta capacidade animal de antever terremotos vem da Grécia, olha só. Por volta de 373 a.C., o historiador grego Tucídides notou que ratos, doninhas, cães e cobras haviam saído de suas tocas e fugido para outros lugares nas vésperas de um tremor. Em um estudo publicado na revista Ethology, pesquisadores tentaram registrar cientificamente esse fenômeno. Eles observaram a atividade de animais antes de um terremoto e monitoraram 6 vacas, 5 ovelhas e 2 cães de uma fazenda em uma área propensa a terremotos no norte da Itália. Os bichos foram equipados com sensores de movimento. A análise estatística do artigo levou em consideração os movimentos diários normais e as interações dos animais. Os pesquisadores constataram que havia mudanças de comportamento até 20 horas antes de um terremoto. Quando todos os animais ficavam mais agitados, por 45 minutos ou mais, os pesquisadores previram que haveria tremores acima de 4 de magnitude. Segundo eles, 7 de 8 palpites foram corretos. Contudo, ainda não é claro como os animais sentem a iminência de um terremoto e, por isso, não é recomendado usá-los como parâmetro.
É, com certeza, lá na Turquia, nenhum animal previu, porque pegou todo mundo de surpresa. Mas eu também queria completar que no tsunami de 2003, 2004, isso aí aconteceu. Alguns animais já tinham começado a correr para outros lugares e aí veio o tsunami. Então, pode ser que eles consigam também prever outras coisas que não terremoto.
Outros fenômenos naturais. Então, vale aí ficar de olho e acreditar. Percebeu que seu animal está com um comportamento diferente do comum, se fugiu do nada? Aí pode esperar que pode acontecer alguma coisa.
É, eu sei que a Chica não previu o desastre que aconteceu em Petrópolis no ano passado. Vai ver que ela veio sem esse sensor.
Ou vai ver que não vale para chuva.
É,
vale
pode
só para outro tipo de fenômeno natural, não sei, né? Enfim, mundo bizarro de hoje, super animal, hein?
Tá, e dizem que quem procura acha, não sei se esse é o caso das armas.
Pô, 20 anos, esse pique-esconde aí tá bom, hein?
Tem que procurar bem, procurar aí.
Você gostava de brincar de pique-esconde, Milena?
Gostava, adorava.
Eu também adorava. Sabe o que que aconteceu? Um dia desses eu estava em casa, quando eu era criança, eu sempre fui baixinha, né? Eu gostava de me esconder dentro do guarda-roupa. Aí dia desses eu estou em casa, quando eu olho, o que que meu filho está fazendo? Abrindo a porta da cômoda pra tentar entrar. Falei, não nega que é meu filho, né?
Olha que gracinha. Será que isso passa geneticamente?
Não sei, mas eu adorava me esconder dentro de guarda-roupa. Roupa, perto de armário, né? Que eu desse pra entrar ali na prateleira, adorava ficar escondida dentro de armário.
Eu gostava mesmo era de descobrir onde as pessoas estavam.
Eu gostava de
me esconder. É uma brincadeira dinâmica, uma brincadeira bacana essa.
Eu gostava de me esconder. Bom, nessa questão das armas, o pique-esconde tá bom. 20 anos e nada foi encontrado.
Continua, vamos ver se daqui nos próximos 20, se nós estivermos aqui no Mundioca, se a gente vai estar falando desse aniversário de 40 anos, 40 daqui a 20, né? Da invasão no Iraque.
É isso então, Melina, beijo.
Então, um beijo pra você.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.